Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos! Tá vendo como é rapidinho? Você piscou, nós estamos de volta. Eu acredito que você que esteja aí, ouvinte, internauta, já fazem parte do Clube da Fraternidade e a gratidão é imensa. O Clube da Fraternidade é que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar, através de você. Então, você mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. É uma corrente, né? E que você pode ser esse elo forte. Clube da Fraternidade você pode acessar tanto através do app oficial da Rádio Rio de Janeiro, como na página da Rádio Rio de Janeiro. Abaixa, se você não baixou, se você tem dificuldade, pede para alguém baixar para você. Celular ou iPhone. O app oficial é muito bom, a qualidade tanto do som quanto da imagem, e lá você tem toda a programação da rádio, toda a rede da rádio social e a forma de você fazer parte do Clube da Fraternidade. Na página da Rádio Rio de Janeiro, lá em cima tem escrito Clube da Fraternidade. Clicou ali, tem como se cadastrar, como você tirar as dúvidas, tudo direitinho. E você ainda pode enviar uma mensagem para 21 98 486 7633. E aí você manda uma mensagem, que é o WhatsApp. A pessoa, quando ler, vai lhe responder e tirar suas dúvidas. Normalmente, você escolhe um valor que você possa assumir o compromisso de mensalmente contribuir com aquele valor, ok? Lembre-se, as despesas, a rádio está num prédio físico, né? E as despesas são mensais, tanto de equipamento, luz, água e a nossa equipe maravilhosa, nota mil. E por falar na nossa equipe de profissionais, e é uma equipe bem pequenininha, mas que dá mais do que conta do recado, se não são eles, vocês nem nos ouvem, nem nos assistem. Nós temos uma campanha específica, não é uma troca, não é essa ou o clube, tá? É uma campanha específica que vocês devem lembrar. Lembra? Juntos, na sintonia da fraternidade, aquela mãozinha, né? Juntinho. E aí tem um recadinho da rádio para você. Doar para o Clube da Fraternidade é um ato de generosidade com impacto real. Manter a equipe da rádio trabalhando é garantir que essa mensagem de amor continue alcançando milhares de pessoas. Sua contribuição mantém a rádio viva e também ajuda famílias inteiras. Nós estamos agora no intervalo. Eu já ia chamar Humberto, mas o Rubens comentou, né, que uma colega disse que a mãe dela, né, escuta 24 horas por dia a Rádio Rio de Janeiro. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, também deve ter escutado outras pessoas que fazem a mesma coisa. Então, ao participar do Clube da Fraternidade, ao fazer a sua contribuição para o 13º dos funcionários, aí na mensagem você só explica que é 13º dos funcionários, você está auxiliando a que outras e outras pessoas ouçam sobre Jesus e sobre a doutrina, ok? Gratidão desde já. E, voltando ao nosso tema, nós temos algumas participações que eu vou ler, mas é só um detalhe, gente. Bullying, nós estamos falando muito de crianças e de adolescentes, mas acontecem com adultos também. Acontecem em vários ambientes, como trabalho, academia, locais que as pessoas frequentam. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui no WhatsApp a Rosimar de Anchieta. Oi para ela e para todo mundo de Anchieta. A Ditinha Araújo, de Taquara. Oi para Ditinha e oi para todo mundo de Taquara. Ela já mandou nossa foto. E a Carmen, né? A Carmen Rocha, aqui da Ilha do Governador. Oi para ela e para todo mundo da ilha. Ela mandou a seguinte mensagem. Boa tarde. Muito triste ver como a criança fica quando sofre bullying. Minha neta é amada na escola. Temos confiança na escola. Mas a criança que faz o bullying se esconde, mente, diz que não fez. A solução? Minha filha teve que trocar de turno a neta, pois a situação ficou insustentável. Teve que ir para terapia e até hoje sofre com o ocorrido. Peço a Deus todos os dias para tocar esse coração tão endurecido dessa criança. Quantos mais ela vai atingir? Jesus sempre.
Sempre. E isso esse depoimento, ele é muito impactante, porque mostra muitas das questões do mundo de hoje. É, porque essa criança que sofreu, ela que vai ter que arcar com todo o custo, falando de custo material, do custo espiritual, a marca que vai ficar e tudo na família, porque a outra criança que a atacou acaba sendo muito mais protegida que a criança que sofreu.
Mas
de muitas maneiras.
Pois é, mas é.
Mas sem desculpa.
Nada,
ela aparentemente, para quem olha, ela vai estar muito mais protegida de quem está sofrendo, mas sem a necessária ação e orientação.
Com certeza.
E é só aquela coisa, mas não pode fazer nada. E acabou.
Não, gente, vocês percebam, né? Nós no primeiro bloco, quem não assistiu depois pode assistir, porque fica disponível no canal da Rede Janeiro no YouTube. Mas nós estávamos falando sobre essa questão, né? Eu escutei várias crianças falarem que sofrem bullying e crianças falarem que sabem de outras crianças que sofrem bullying. E a maioria ali tinha procurado os pais para resolver. São as pessoas de referência, uhum, né? São as pessoas que você tem, são as pessoas que protegem ou deveriam proteger. E você vai atrás e você não consegue fugir daquilo. A situação que a Carmen coloca, você vê... A criança abriu mão da companhia das coleguinhas.
Sim.
Porque quando você muda de turno, você muda de turma. Você começa tudo de novo, você tem que adaptar tudo de novo. Dependendo da escola, nem os professores são os mesmos.
É.
Então, quer dizer, o que você
colocou... É um grande
ônus
que essa criança
vai
ter.
Ela está sofrendo.
Sim.
E continua num sofrimento porque uma criança, uhum, ou mais, nesse caso foi uma criança, não recebeu orientação. Não recebeu a educação que era necessária para poder respeitar o outro.
E ela vai estar confortável. Tá
vai
lá
continuar
no mesmo horário
mesmo
dela,
jeito. Exatamente.
Na mesma condição.
Não precisa sair,
enfim,
da escola, precisa sair do
nada,
turno, precisa sair da
e
turma.
E vai fazer de novo. Porque
entende
não
a
tem orientação.
Pois é. Então, quer dizer, é óbvio que a responsabilidade primeira é da família.
Sim.
Desde a orientação
sempre,
ao
sempre.
Cuidado com a criança. Mas é necessário que se estreite essa comunicação com a escola, porque é necessário fazer alguma coisa.
Uhum.
Precisa, é necessário ter alguma saída. O que o Rubens estava falando no primeiro bloco, né, é que às vezes os pais se desentendem. Né, se encontram na escola, porque há reclamação dos filhos, e um parte para cima do outro, o que é outro absurdo, e que dá um exemplo negativo, equivocado, para as crianças que ficam sabendo, ou que presenciam. Então, quer dizer, quando você falou, inclusive, no primeiro bloco, né, às vezes a criança ouviu em casa, ouve o pai destratar, ouve a mãe destratar, a gente estava até comentando, né, que... quando há uma separação, ou quando nem houve assim, uma convivência na mesma residência, às vezes um fica falando mal do outro quando a criança está perto. Gente, o respeito à criança tem que vir desde sempre, desde a barriguinha, desde a gestação, desde quando nós aceitamos receber aquele espírito. Então, quer dizer, você precisa tomar muito cuidado com o que você fala e entender que relacionamento de dois adultos, sejam eles quem forem, não é a mesma coisa, entendeu? Com o relacionamento da criança com aquele adulto. Pai será sempre pai e a mãe será sempre mãe. Independente que os dois adultos tenham um relacionamento saudável, que queiram estar juntos. Mas o respeito à criança ele quer ver. Independente de qualquer coisa.
O que não pode é respingar na criança as desavenças de dois adultos.
Com certeza absoluta. E aí, aqui no Facebook, nós temos a Sônia Santos dando boa tarde, a Carmen Rocha e mandando abraços. Espera aí, deixa eu ver o que mais. Pará. Ela na campanha, vamos deixar o like, belíssima campanha, deixa o like, comente, compartilhe. Se veio alguém na sua cabeça, você já manda, nem questiona por quê. A Rogéria também está aqui, dando gratidão e desejando muita paz e luz a nós. E deixa eu ver, a Ditinha Araújo mandou um coração maravilhoso. Sônia cumprimenta a todos. E a Lucimar Vieira, boa tarde, querida Rádio Rio de Janeiro, paz e bênção. Boa tarde a todos que estão aqui no Facebook. E no YouTube, Carmen também está aqui nos cumprimentando. E na campanha de Vamos Deixar o Like. Quem ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro, clica no sininho, ele vai ficar preenchido. Se você estiver no computador, numa tela maior, vai aparecer a palavra inscrito. Não é necessário clicar de novo. serve, é o canal da Rádio Rio de Janeiro, não é do programa. Então, se você clicar uma vez, você vai estar inscrito no canal da Rádio Rio de Janeiro, ok? E é importante, nós temos hoje 59.800 inscritos. Olha que coisa boa.
Caminho para 60 mil.
Com certeza, pertinho. É.
Eu
pertinho.
Lembro que eu estava aqui quando a rádio alcançou uma marca assim fechada.
Pois é, bom,
lembra,
né?
Lembra disso?
Muito bom. Estamos aguardando que isso aconteça de novo. Não precisa esperar até quinta, tá, gente? Sábado. Quer dizer, amanhã é sexta, né? Hoje ainda, amanhã, depois de amanhã, o dia que você quiser, o quanto antes melhor. E o Álvaro de Oliveira Dias está aqui dando saudações. Ele é do Grupo Espírita Teresa de Jesus e o Grupo Espírita Renascer de Campo Grande, Rio de Janeiro. Continuamos esperando sua voz, tá? Não vem participar. Oi para os dois grupos espíritas. Deixa eu ver aqui. Rosimar Alves, Lucas Guimarães. Ela dá oi para todos nós e boa tarde. Carmen Lúcia também está aqui, ó. Que alegria revê-lo, Rubens Almeida.
Que bom, também. Querida. Alegria enorme você aí do outro lado, né?
Mário Sérgio aqui dando boa tarde. E a Lilian Abreu, boa tarde. Acho o bullying um assunto muito complexo, porque envolve vários aspectos. O ideal é educarmos a criança falando sobre a naturalidade das diferenças em pessoas diferentes. Muito bem. E ela continua. E a partir daí entra o respeito ao próximo. Os professores tendo um olhar especial para essas crianças e, consequentemente, seus comportamentos. Não cabe à escola educar, mas cobrar a educação deve ser de todos, né? Delas. Nós já comentamos aqui algumas vezes que o mundo, hoje em dia, está numa velocidade muito grande e as crianças têm acesso a muitas coisas. Eu já vi bebê mexendo no celular, né? Então fica difícil. Você tem um acesso muito grande a muitas coisas. E muitas vezes, e os pais sabem disso, já devem ter passado por isso, às vezes os pais falam uma coisa. Quando eu perguntava, minhas filhas tinham mania de dizer assim, mais de mil vezes. E você continua repetindo. E às vezes você fala e você dá uma orientação, e quando eles escutam lá fora, não importa de quem, aí chega em casa todo feliz, isso assim. Você já falou aquilo? Assim?
Muitas e muitas vezes.
Pois é. Então, quer dizer, nem sempre o que os pais falam é acolhido de imediato por serem os pais. Por isso que é tão importante você, assim, juntar pessoas do seu lado. A responsabilidade é sua. Mas quanto mais gente você tiver que pensam como você, ou pelo menos tenham os mesmos valores, possam te ajudar, né, somar. Isso vale quando você consegue fazer, assim, uma aproximação com os pais das crianças que fazem parte da turminha da sua criança. Né? E assim vai de adolescente, quando está na faculdade é um pouco mais difícil, mas as pessoas também sofrem bullying. E no trabalho, senão você não criar um espaço para haver diálogo, para haver uma comunicação fluida desde pequeno, vai chegar mais tarde que não vai haver. E aí você não sabe, né? Você inclusive citou a questão da depressão, você não sabe por quê que aquela pessoa está mudando, né? Ah, mas é já adulto, já entende. Cadê a formação desde o início? Cadê o que foi plantado, germinado?
Aquela coisa que está ali acumulando, 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 chega uma hora que...
E todas as religiões, quer dizer, a maioria tem, seja escolinha dominical, seja catecismo, seja, entendeu, a evangelização, quer dizer, levar, que são pessoas que não estão trabalhando valores, respeito, as coisas que a Lilian trouxe, e que é fundamental. A mocidade, né? Quer dizer, porque... E aí vem uma coisa assim... Não só dos pais ou dos responsáveis pelos jovens, mas das casas espíritas. Né? O Sérgio pode ajudar, a FEB pode ajudar. Por que que nós não estamos conseguindo reter os jovens ou atrair os jovens? E eu já escutei uma queixa de que eles trazem assuntos atuais e que não são discutidos. Não podem ser. Eles estão buscando orientação à luz da doutrina. Quer dizer, as pessoas têm que ser capazes de acolher os jovens e falar sobre tudo isso. Falar sobre o que quer que eles tragam com respeito e sob a luz da doutrina.
Sim, mas sabemos que a casa espírita de regra, não está preparada para isso.
Mas precisa se preparar, porque precisa, o mundo está evoluindo.
Vou te dar um exemplo. Eu falei isso até na semana passada, estava lá em Teresópolis, na Semana Espírita, coloquei isso na discussão, que estava falando justamente da condição da família mudar a sociedade. Uhum. E a nossa obrigação como espírita, principalmente agindo na mocidade, de estar capacitando esses jovens para esses que vão ser os motores dessa mudança na sociedade. E eu lembrei que há um tempinho atrás eu escutei uma historinha, né, e aconteceu, né, das pessoas que me passaram, que os jovens lá estavam agitando, vamos tocar a música, vamos fazer isso, vamos, né, botar uma musiquinha. Um rapazinho, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, falou assim, vou trazer minha bateria, tá, para fazer ali o conjuntinho. Uhum. Pra, e não deixaram. A justificativa foi porque ia fazer muito barulho.
Gente,
quer dizer, só para gente, para nós pensarmos, a casa espírita não deixa que o menino leve a bateria porque vai fazer barulho, mas ele vai tocar a bateria dele. Aí, se ele tocar na garagem de casa com um grupinho, ok. Se ele for para outra religião e tocar ali na mocidade de outra religião, que na católica toca, na testemunha não, na batista toca, toca. Uhum. Tá cheio de gente tocando bateria. Uhum. Ok, mas e se ele for tocar onde não deve? Veja o tamanho da responsabilidade de alguém que diz o seguinte: não pode tocar uma bateria na casa espírita porque faz barulho.
Fechando espaço em vez de abrir, em vez de acolher. Sim. E é aquela história, gente, em outras religiões. Não é comparação, mas às vezes tem assim, horários específicos para jovens. Né? Se você tem como ter um espaço para os jovens, por que não? Eles se entendem, eles conseguem. E é aquela coisa, nós sabemos, né? A gente às vezes fala assim, poxa, às vezes o espírito que está ali hoje como seu filho é muito mais experiente
tá muito
do que
à
você.
Frente.
Tá muito à frente. E a gente só fecha as portas, né? Só fica batendo as portas. E às vezes trancando, ainda botando cadeado. Calma, sabe? Não é briga por território.
Não.
Nada disso. Não é aquela história assim, os lobos estão vindo, entendeu? Para brigar pela liderança.
Mas não são
é
lobos.
Isso. Mas, calma.
Mas, Seira, aí você tocou num assunto, um ponto que é terrível, né? Infelizmente, as pessoas não querem largar o osso, como se dizia antigamente.
Gente,
né?
Mas não é osso, é doutrina espírita. E não adianta a gente saber todos os livros de cor. A gente menciona tudo de cor, ter assim uma palestra fantástica, um conhecimento teórico fantástico, se a gente não praticar. Isso. A prática é fundamental.
Sim.
Mesmo que você não use palavras rebuscadas, você vivenciar aquilo que você está aprendendo é importantíssimo. E acolher os jovens é fundamental, porque nós vamos desencarnar, sabe?
Aí não deixa
nós
jovem...
Todos nós, quando nós encarnamos, nós estamos desencarnando, nós já estamos desencarnando, estamos caminhando para o desencarno, é natural, somos espíritos. Então nós vamos ficar sem esse corpo.
Na matéria vai, né?
Vai embora.
E é aquela coisa.
Então temos que dar espaço para os outros darem continuidade. Aliás, e não é nem continuidade, eles vão avançar, eles vão evoluir.
Mas aí é aquela coisa, Seira. Estatisticamente, os líderes espíritas, presidente de casa, de federativas e tal, eu tenho isso em algum lugar, não vou lembrar exatamente a fonte, mas a grande maioria, 80%, é acima de 60 anos. E esses jovens vão entrar onde? Quando? Quando tiverem 60 anos também?
Por favor, tá, gente? Esses jovens de 60 anos, eles devem ter contato com filhos, com netos, com bisnetos. Então, por favor, vamos acolher os jovens dentro da casa
espírita. E preparar, né, para esse processo de avanço de lideranças espíritas.
Tem jovens que dão palestra,
muito.
Gente.
Mas,
e música faz muito bem.
Mas olha só,
tem uma resistência enorme contra a música. Música inspira, música nos ajuda.
Muito.
A estarmos todos na mesma vibração.
Da harmonia.
Poxa,
das
é
aquela coisa.
Cantar.
A pessoa diz, eu conheço a doutrina, sei tudo, jovem não pode fazer barulho. Ele não viu a parte da questão da vibração das notas musicais, da harmonia.
Tem tantos estudos sobre isso. Nossa.
Pulou essa parte,
bem,
né?
O que faz. Então, nós precisamos abrir o coração e as casas espíritas.
E outra coisa, você citou da questão de palestra, quantas casas espíritas nós conhecemos que jovem faz palestra?
Pois é, precisa.
Pouquíssimas.
Tem capacidade, gente. Tem que começar, né? Tem que começar.
E aí vem aquela coisa. Ah, mas eles têm que ter cuidado que eles não conhecem a doutrina. E a gente conhece tão a fundo assim?
E mesmo assim, quer dizer, eles vão começar. Né?
Tem que
vão
começar, falar, gente.
Como cada um, independente da idade, começou. Uhum. E sempre tem alguém para auxiliar. Quer dizer, a mesa é composta de outras pessoas. Tem uma pessoa responsável. Qualquer coisa, não é chegar, errou e conserta. Sempre não, existe uma forma carinhosa de fazer, né? Citando algo,
isso aí
falando.
É aquela coisa. Vamos fazer um projeto.
Criar uma situação ruim.
É, vamos fazer um projeto do jovem aqui da casa fazer palestra.
Seria,
o jovem mesmo, 15, 16 anos.
Ideal.
É, vamos dar uma palestra para o jovem fazer aquela coisa mais básica, um tema básico. E pega alguém ali da casa, né, conhecedor, faz com que ele sente com o jovem, montem a palestra juntos. E no dia da palestra, o jovem está lá fazendo a palestra, aquela pessoa que o auxiliou, vamos pensar num orientador, numa graduação, está ali sentado ao lado dele, para dar confiança. Não dá para dar essa justificativa.
Pois é.
Ah, mas ele não
isso
conhece
é
a doutrina.
Isso é fundamental, dar confiança.
Não vai conhecer nunca se não tiver apoio.
Qualquer um de nós começou um dia. Né? E é fundamental, a gente sabe disso, de ter uma pessoa que apoie. Isso é muito importante. É, eles têm capacidade e vão melhorar cada vez mais se nós dermos espaço para isso. É aquela coisa de você ir soltando a linha, vai soltando a linha e vai deixando
ele participar. E ele vai falar com a linguagem de hoje.
Que os jovens entendem, né?
Que nós estamos falando a linguagem de... Eu estava pensando nisso ontem. Eu estava numa discussão sobre isso. Eu peguei palestras de hoje e eu vi... Fui, né, ali no YouTube pegar palestras de 40, 50 anos atrás. Exatamente o mesmo formato.
Aí. Evolução. Ó, o planeta tá indo pra regeneração, tá, gente? Não fica batendo pé, não, porque vai encarnar em outro planeta. É. Que ainda seja de provas e expiações. Então vamos dar uma acelerada, porque as coisas mudam. E é tão importante, os jovens são o futuro da casa, não se esqueçam disso. E aqui no YouTube, Henrique Miranda, dando boa tarde.
Boa tarde,
Henrique. E ele tá mandando um beijão para você.
Meu querido amigo, colega de trabalho.
Maria
Grande
de
beijo,
Fátima,
Henrique.
Também está aqui dando boa tarde. Já acompanho a rádio, mas essa programação é a primeira vez e gostei desse assunto. Que bom, Maria de Fátima, fico muito feliz. O Fábio Lira está aqui mandando corações e mãozinhas. E a Maria de Fátima, ela disse, compartilho também. Já deu like, compartilhou, muito legal, gratidão. E ela continua, tenho visto situações que vejo como será a nova geração. As crianças prejudicando outras de forma incentivados a desrespeitar o meio ambiente e as pessoas e os outros... Pais de pais, braços cruzados. Pois é. Infelizmente, às vezes, tem algumas coisas que são... A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Mas aí, de novo, esse olhar, né, de ver realmente. E o ouvido de escutar de verdade para poder educar. A gente tem que ver as más tendências e começar a orientar. Orientar de verdade. E tem muita criança que, infelizmente, faz coisas que não devia, inclusive maltratando animais. E a gente precisa ter o olho para fazer algo a respeito.
E é aquela coisa, né? É o meu filho que está batendo, tudo bem.
É,
infelizmente,
mas não pode ser assim. É. Mas sim, nós estamos assim, no finalzinho vai dar tempo só de dar um tchau. E rapidinho que a Ditinha mandou aqui... Ainda tem as crianças com algum tipo de espectro, como autista, TDAH, faz coisas absurdas com o colega e diz que a escola não pode dar suspensão por causa do problema. Mas, acima disso, tem a educação dos pais em casa. É muito triste o que está acontecendo na escola. Bem, infelizmente...
É mais um programa, né?
Pois é. Olha, é só dar tchau. Obrigada, gratidão.
Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Que bom estar por aqui.
Gratidão. Nós esperamos vocês na próxima quinta-feira, tá?
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.